Young Pod, um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.
Bom, boa noite. O tema que me foi proposto é ética, mídia e espaço público. Então, eu estou convencido que esses itens têm de fato coisas em comum que justifiquem uma palestra com esse título. Eu me atreveria até a dizer que esse título, ele é até um pouco pleonástico. Mas isso é uma conclusão para o final da palestra. Eu acho que a primeira observação que nós poderíamos fazer é que o conceito de ética, a palavra ética, ela é uma palavra ultra presente no cotidiano. E evidentemente que o seu uso, ele muitas vezes faz alusão a significados muito diferentes. Eu acho até que um ótimo tema de pesquisa seria investigar o que as pessoas querem dizer quando falam em ética. Porque fica claro que em muitas manifestações a palavra ética parece não querer dizer nada. Agora, se no cotidiano a palavra ética está muito presente, na universidade, né, entre os intelectuais, a ética também é um conceito muito recorrente. E nós podemos dizer que a ética hoje é um conceito filosófico, portanto, é um conceito usado pelos filósofos, e os filósofos têm a legitimidade para usá-lo. É importante destacar que a ética, enquanto conceito, é disputada por muita gente. Eu quero dizer que existe uma luta pelo direito de falar a respeito de ética. A ética é um verdadeiro troféu científico. Porque você me entende, não é todo mundo que está autorizado a falar sobre as coisas. Né? Existe uma certa legitimidade, um certo reconhecimento que um determinado porta-voz está socialmente autorizado a se manifestar sobre um determinado assunto. E não é todo mundo que tem o direito de falar sobre ética. O filósofo claramente tem esta autorização. O filósofo está autorizado a falar sobre ética. E é por isso que nós costumamos dizer que ética é um conceito filosófico. Mas é claro que muita gente luta pelo direito de falar sobre ética. Juristas, sempre. Né? Economistas, mais recentemente. E ainda mais recentemente, biólogos e geneticistas. Todo mundo acha que tem a dizer sobre ética, que tem, digamos, o direito de falar a respeito desse assunto. Então eu queria lembrá-los que se eu digo que ética é um conceito filosófico, eu não quero dizer que isto é definitivo, nem muito menos escrito em alguma estrela. Ética é um conceito filosófico porque Deus quis assim. Não. Ética é um conceito filosófico porque os filósofos têm conseguido politicamente conservar o direito de falar sobre ética. Ora, a ética é um conceito que dentro da filosofia se encontra num dos três grandes ramos da filosofia. Então, claro, você poderia me perguntar, e deveria fazer isso, mas o que é, afinal de contas, filosofia? Né? Você poderia perguntar, sim, e seria uma pergunta ótima, né? Que tipo de discurso nós podemos ter certeza que é um discurso filosófico? Essa resposta é muito difícil de dar. Por quê? Porque os discursos que correspondem à filosofia não pararam de mudar ao longo do tempo. Quando a filosofia surge, todo discurso sistematizado era filosófico. Tudo era filosofia. 600 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, Aristóteles estudava o movimento dos corpos e isso era filosofia. Aristóteles estudava o efeito das plantas sobre as pessoas, fazia chazinho, via o que acontecia, e isso era filosofia. Isso não era farmácia e bioquímica, isso era filosofia. Né? Então tudo era filosofia. Teorema de Tales, que para nós é matemática, era filosofia. Tudo. Então se você me perguntar que discurso corresponde ao discurso filosófico, quase que qualquer um. De lá para cá, o que aconteceu? Pessoas que não são filósofos passaram a lutar pelo direito de tratar dos temas que anteriormente eram prerrogativa de filósofos. Por exemplo, o filósofo na época de Aristóteles falava sobre a samambaia. O filósofo hoje não fala mais sobre a samambaia. O discurso sobre a samambaia hoje não é mais um discurso filosófico. Na época de Aristóteles era. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que os botânicos lutaram e conseguiram o direito e a autorização de falar sobre a samambaia, e os filósofos perderam esse direito, perderam essa legitimidade. Então eu gostaria que você percebesse que o estudo do conhecimento, ele pressupõe o estudo das relações de forças políticas que permitem a produção desse conhecimento. Então, se a filosofia foi perdendo, e ela nunca recuperou nada, isso só denuncia um enfraquecimento político daqueles que se dizem filósofos. E é claro, talvez pudéssemos antecipar o fim da filosofia. Alguns até já sentenciaram o fim da filosofia. Mas enquanto ela não acaba, pelo menos formalmente, três perguntas permanecem filosóficas. A primeira, o que significa conhecer as coisas? O que, que deve passar pela minha cabeça sobre o mundo para que eu possa chamar isso de conhecimento? Você deve imaginar o quão embaçada é essa discussão. Afinal de contas, você usa a palavra conhecer e você percebe que a palavra conhecer é usada de maneira muito rota, muito pouco precisa. Você diz, você conhece o João? Não. Que João? O João que estudou inglês com você? Ah, conheço. Nesse caso, conhecer significa já ter visto, já ter encontrado. Mas aí você vai fazer uma sessão de psicanálise e alguém pergunta, por quê? E você diz, para se conhecer melhor. É surpreendente, você diz que conhecia o João porque já viu, convive com você há 40 anos e não se conhece. Não pode ser o mesmo sentido a palavra conhecer. Então a pergunta é, o que conhecer quer dizer? Será que para conhecer deve haver uma coincidência entre o mundo e o que eu penso do mundo? Mas essa coincidência será possível? Como pode a árvore do mundo ser igual à ideia de árvore que eu tenho? Não deve haver esta igualdade. Se não há igualdade, há diferença. Se há diferença, qual é o critério? Em que medida a minha produção intelectiva, que não é igual ao mundo, pode conhecer o mundo? Os céticos corrente filosófica tão conhecida, tem como uma grande ideia central a impossibilidade de conhecer as coisas. O conhecimento é uma impossibilidade. Bom, claro, isso é revoltante, porque você entrou na escola, pagou anos de escola, pagou 15, 16, 20 anos de escola para chegar à conclusão que conhecer é uma impossibilidade. Talvez você se sinta vítima de uma fraude ou perceba de vez que a finalidade última da escola não é aprender a conhecer, mas é docilizar os corpos e direcionar a sua libido para os troféus legítimos na sociedade. Mas enfim, tudo isso não deixa de ser um pouco deprimente. Felizmente não é a nossa discussão. A segunda questão filosófica é a estética. O que que o mundo tem que ter para que eu possa chamá-lo de belo? Será que a beleza é um atributo do real? Ou o real só é? E o belo, bem, o belo é algo que o observador imputa ao real por conta de como ele se deixou afetar por esse real, né? Perceba que essa discussão é uma discussão fodida também. A própria sabedoria popular diz: a beleza está nos olhos de quem vê. Essa é uma corrente, né? Mas haverá uma outra corrente, Platão e seus herdeiros, que dirão: a beleza não pode estar nos olhos de quem vê. Por quê? Porque senão ela seria relativa aos olhos de quem vê. E se a beleza é relativa, é o mesmo que dizer que ela não é. Deve haver um juízo estético absoluto, indiscutível, inquestionável, pautado por uma ideia de beleza transcendente, inatacável, absoluta, prévia e o caralho. E o que é pior, né? São argumentos fortes. Kant, o monumental Kant, dirá: uma coisa é o juízo estético, a outra coisa é a alegria que os corpos proporcionam a você, né? Você pode se encantar por um corpo e julgá-lo esteticamente feio. Diz Kant. Nunca percebi bem essa possibilidade, mas se Kant diz, deve haver alguma razão de ser. Ou então não, não tem absoluto nenhum, não tem modelo estético absoluto nenhum. A beleza é o seguinte: Juliana Paes aparece na minha frente, meu corpo se inclina para ela, ela é bela. Meu corpo se inclina para trás, ela é feia. E, portanto, a beleza é só uma questão de atração e repulsa. Felizmente não é nosso problema isso. Isso é problema de quem trabalha numa agência de publicidade, por exemplo. Não é o problema desse encontro. O problema desse encontro é a terceira preocupação filosófica, que continua filosófica, que é a discussão sobre o comportamento, né? A discussão sobre o agir humano, a discussão sobre a conduta humana. A filosofia que responde a essa preocupação é a filosofia moral. A filosofia moral é toda a filosofia que discute o comportamento humano. Acredite, este é o campo do conhecimento sobre o qual mais se produziu em todos os tempos e em todas as áreas. Não há nada que tenha gerado mais literatura, mais doutrina, mais reflexão do que a filosofia moral. Para começar, o direito é uma pequena pitada, uma pequena parcela da filosofia moral. Perceba, ela é monstruosa. É a discussão sobre o comportamento humano. Agora, que fique claro, a filosofia moral não é uma discussão sobre por que eu me comporto do jeito que eu me comporto. A filosofia moral não é uma ciência do comportamento. A filosofia moral não é um behaviorismo. A filosofia moral não é uma investigação das causas do comportamento. A filosofia moral é uma discussão sobre qual a melhor maneira de agir. Portanto, uma coisa é você identificar por que eu dou aula do jeito que dou. A outra coisa é você discutir qual será o melhor jeito de dar aula. A filosofia moral, portanto, discute a melhor maneira de viver. A grande pergunta da filosofia moral, aliás, esta é a pergunta filosófica número zero, né? Esta é a pergunta que dá origem ao pensamento filosófico, é a seguinte: posto que podemos existir de infinitas maneiras, qual será a melhor maneira de existir a cada instante de existência? Como cada instante de existência pode ser potencialmente infinito, resta saber qual será a melhor vida em detrimento das que não são tão boas. Afinal de contas, a existência é um prato, é um verdadeiro cardápio que se apresenta a nós a cada instante. E a cada instante temos que deliberar entre viver do jeito A, do jeito B, do jeito C, do jeito D. E, portanto, a existência, em grande medida, é fruto desta deliberação. É fruto de uma atividade intelectiva que delibera. Delibera sobre o quê? Sobre a vida que será, em detrimento da vida que não será. A filosofia moral é uma espécie de reunião de pauta da existência. A filosofia moral delibera a existência que se concretizará em detrimento de todas as possibilidades que serão preteridas. Isto é filosofia moral. Você percebe, então, que é neste grande guarda-chuva da filosofia moral que está o conceito de ética. Então, eu acho que nós nos posicionamos bem, né? E podemos lembrar do grande Aristóteles, num livro chamado Ética Nicômaco, né? Aristóteles nos oferece uma definição de moral que você não deve esquecer jamais, né? Moral é uma atividade do espírito que tem por objeto a praxis, né? Isto é o verdadeiro arroz com feijão do pensamento filosófico, né? Pô, não dá para citar ninguém mais contemporâneo, né? A gente está acostumado com autores modernos, autores pelo menos do século XX, você me vem com Aristóteles. De fato, Aristóteles é 350 antes de Cristo. Para você ter uma data, 350 é bem no meio da sua vida, assim, né? No fundo, Aristóteles, você tem que pensar 380 a 320, né? 350 é bem no meio, né? Aristóteles é um cara que não nasce em Atenas, nasce numa cidadezinha chamada Stagira, no norte da Grécia, lá perto da Macedônia. Aristóteles é filho bem nascido de uma família de médico, médico que era médico do rei da Macedônia. Aristóteles era bem legal em Stagira, né? Mas aí ele vai para Atenas, né, como um estudante, 17 anos, vai morar na Academia de Platão e fica lá até os 37, quando ele então sai. Sai porque Platão morre, sai desgostoso. Sai porque pretendia herdar a Academia de Platão e não pôde. Sai porque foi preterido pelo sobrinho de Platão, desde aquela época, né? Sai porque não era ateniense, não podia herdar a Academia. Sai porque, apesar de ser o mais brilhante, nunca importou muito, nem na filosofia. Aristóteles monta uma escolinha em Assos e depois, por conta do sucesso que ia fazendo, foi preceptor do filho de Filipe, rei da Macedônia. Preceptor quer dizer professor de tudo. E o filho de Filipe chamava Alexandre, não é? Alexandre o Pequeno. E Alexandre o Pequeno cresceu, virou Alexandre o Grande, tornou-se um militar de sucesso, tomou conta do mundo, e aí Aristóteles volta para Atenas, quando então monta a sua escola em Atenas. O Liceu, tudo que conhecemos de Aristóteles, são as aulas ministradas no Liceu, né? Escola que rivalizava com a Academia de Platão, depois de um certo momento. E Aristóteles, você percebe que Aristóteles dava aula sobre tudo. E uma das coisas que ele ensinava era moral, discussão sobre a vida que vale a pena ser vivida. E uma parte das aulas de Aristóteles sobre moral foi organizada, cortada, equacionada muito tempo depois e virou um livro que você pode comprar em banca de jornal, que é Ética Nicômaco, né? Nicômaco é o nome do filho de Aristóteles. Ética Nicômaco é, talvez, o principal trabalho, né, sobre moral da história do pensamento, né? E Aristóteles, então, nesse livro, define moral como sendo a atividade do espírito que tem por objeto a praxis. É, portanto, fundamental entender que, na perspectiva aristotélica, a moral é uma reflexão sobre o comportamento, né? Uma reflexão sobre o comportamento. A moral, portanto, é algo que passa pela sua cabeça. Perceba que sendo algo que passa pela sua cabeça, a moral é uma atividade. Se é uma atividade, não tem substância. Né? Isso é beabá. Né? Atividade não tem substância. O que tem substância? Uma cadeira. Uma cadeira não é atividade. Sentar é uma atividade. Não tem substância. Atividade não tem substância. Atividade é verbo. Substância é substantivo. Então, moral não tendo substância, é absurdo você dizer você não tem moral. Porque não se pode ter moral. Moral é uma atividade como o peristaltismo. Moral é uma atividade como a respiração. Moral é uma atividade da cabeça. Moral é um pensamento. Moral é como a álgebra. Dizer você não tem moral é o mesmo que dizer você não tem álgebra. É estúpido, não tem o menor sentido. Moral é algo, é atividade, é trabalho intelectual que todo mundo faz. É trabalho intelectual que tem por objeto a vida, que tem por objeto a melhor vida. É um trabalho de identificação da melhor vida. Você que vem para cá e pode pegar três caminhos e escolhe um, isto pode ser objeto de reflexão moral. Você que pôde escolher outra roupa e escolheu essa, isso é objeto de reflexão moral. Você que pôde escolher entre um parceiro e escolheu outro, é objeto de reflexão moral. E até mesmo vir a essa palestra é objeto de reflexão moral. Discussão sobre a vida que vai ser vivida naquele instante específico, né? Isso é reflexão moral. É muito importante perceber que na perspectiva aristotélica, a moral pressupõe duas condições fundamentais, né? Aprenda isso, porque isto é absolutamente imperdível, atravessa os séculos. Né? A primeira reflexão, a moral é uma reflexão sobre o próprio comportamento. Moral é um verbo que se conjuga na primeira pessoa. Moral é uma reflexão sobre si mesmo. Moral é uma discussão sobre o próprio comportamento, sobre a própria vida. Reflexão sobre a vida do outro é moralismo. Moral é reflexão sobre a própria vida. Não é? Por quê? Porque a moral era, na perspectiva de Aristóteles, um saber prático. Não é? Um saber prático. O que quer dizer um saber prático? Um saber que termina na vida. É? Aristóteles dividiu as ciências em práticas e teoréticas. Algum dia você terá ouvido falar nessa divisão aristotélica. Ah, foi esse cara que fez isso? Foi. Né? Pô, isso aí é super famoso. Pois é, o que eu estou ensinando também é. Né? Mas isso eu nunca tinha ouvido falar. Cada um com seus problemas. Isso é muito conhecido. Divisão entre saber prático e saber teorético. A moral é um saber prático. Em outras palavras, a moral não discute sobre uma vida teórica, uma vida em tese, uma vida suposta, uma vida imaginada, uma vida de um homem teórico. Não, a moral reflete sobre a vida em carne e osso. Sou eu refletindo sobre a minha vida em carne e osso. A moral, portanto, termina na vida. A moral desemboca na conduta. Por isso ela é sempre uma reflexão sobre a própria vida. Porque afinal de contas, não adianta nada eu refletir sobre a sua vida, porque você vai deliberar como bem entender. O moralismo ele é importante, ele é fundamental, ele é essencial. O moralismo, sem moralismo não há vida em sociedade. Né? Sem moralismo você não aplaude, você não recrimina, você não educa, você não julga, você não condena. Sem moralismo você não demite, você não contrata. Sem moralismo você não vive em sociedade. O moralismo é fundamental. Não é só coisa de fofoqueira, não. É também, mas é muito mais do que isso. Sem moralismo não há reflexão sobre o comportamento do outro. E, portanto, não há relação social possível. Eu ia falar sexual, felizmente eu abortei o ato falho, né? Sem moralismo não há isso. Porém, a moral é outra coisa, é reflexão sobre si mesmo. Eu, por exemplo, refletia sobre o que ia dizer aqui, típica reflexão moral. Essa é a primeira condição. Moral, verbo que se conjuga em primeira pessoa. Imoralismo, desculpa, e a segunda condição. A segunda condição da moral é a liberdade. Não há reflexão moral se a conduta for uma conduta coagida. A coação tira a conduta do campo da moral. A moral é sempre uma deliberação livre sobre o próprio fazer. Se não houver possibilidade de deliberar livremente, não estão atendidas as condições da moral. Eu gostaria de chamar a tua atenção para o fato de que no senso comum pensa-se exatamente o contrário do que se pensa na moral na filosofia. Se você deixar para as pessoas dizerem o que é moral na rua, você constatará que as pessoas associam moral exatamente à privação de liberdade, a cerceamento, à repressão, etc. Quando, na verdade, só existe moral se eu tiver a possibilidade de deliberar livremente sobre a minha própria conduta. Primeiro exemplo, o dessa palestra. Palestra que poderia ser infinitamente diferente do que é, mas é livremente deliberada por mim. Por que eu sou moralmente responsável por ela? Porque eu pude fazer diferentemente. Porque eu pude agir diferentemente. Porque a palestra pôde ter sido outra, mas eu a escolhi assim. Primeira condição da moral. Condição fundamental, a liberdade. Um segundo exemplo de que eu gosto muito, é quando você, num supermercado, se inclina por uma iguaria. E ao se inclinar por uma iguaria, você se dá conta que não dispõe do dinheiro para adquiri-la. É o resultado de uma balada mal sucedida. 6 horas da manhã, você dentro do supermercado vazio, às moscas. E aí passa pela sua cabeça subtrair aquela iguaria do patrimônio do supermercado sem uma contraprestação pecuniária. Passa pela sua cabeça, não é? Eu não sei se isso já passou pela sua cabeça. Se não passou, serve como um exemplo. Na minha cabeça passa sempre, assim, sempre. Desde que eu era criança até hoje. Levar coisas sem pagar. Uma tentação eterna. Né? Passa pela cabeça. Enquanto você cogita, perceba, isto é a própria moral. Duas vidas se apresentam. A vida com furto e goiabada e a vida sem furto e sem goiabada. E você tergiversa, levo ou não levo a goiabada. Isto é a própria moral. Atividade do espírito que tem por objeto a praxis. Mas aí você se depara com um adesivo. Sorria. E agora você não leva a goiabada. Mas agora não é mais uma questão moral. Agora é medo. E aonde há medo, há coação e não há moral. Antes de ver o adesivo, a reflexão era uma reflexão moral. Depois do adesivo, você até decidiu. Mas nada tem a ver com a moral. A moral é quando você delibera sem adesivo, livremente. Isso me faz pensar numa palestra que dei num banco, convidado pelo presidente do banco a falar sobre a vida que vale a pena ser vivida. Cheguei na recepção e a moça perguntou: o senhor vai falar com quem? Eu disse: com o presidente do banco. Quando eu disse que ia falar com o presidente do banco, a moça olhou de lado, tinha um indivíduo da envergadura daquela caixa de som parado ali, e ele se aproximou já. Aí ela perguntou: vai falar sobre o quê? Eu disse: sobre a vida que vale a pena ser vivida. Aí a caixa de som se aproximou de vez. Eu queria lembrar que moral é quando você faz livremente, né, senhor? Aí a moça fez a terceira pergunta. O senhor é da onde? Eu gostaria que você levasse essa pergunta para você. Pense sobre ela. O senhor é da onde? Existe nessa pergunta dificuldades invencíveis. A primeira delas é a própria reflexão sobre o ser. O senhor é, né? Ora, para ser é preciso a permanência. E eu sou o fluxo. Portanto, sou deixar de ser. E quem deixa de ser é muito mais não ser do que ser. Portanto, a boa pergunta seria: o senhor não é da onde? Por outro lado, o da onde é também pitoresco. Como poderia um lugar ser proprietário de mim? Eu pensei em dizer: eu sou da USP, ou eu sou da Casa do Saber, ou eu sou da ESPM, mas é mentira. Eu não sou de nenhum desses três lugares e me orgulho. Eu não sou da... pode até parecer pela dependência salarial, pela exploração do trabalho, pode até parecer, mas não é. Você não é da YIR. Você não é. Você trabalha na, mas você não é da. O que pode ser da é o bueiro da USP, a janela que não abre, a coisa, mas eu não, eu engano na USP, eu não sou da USP. Então eu disse: eu não sei responder sua pergunta. Não sei. Eu levei uma meia hora para constatar isso. Eu não sei, não sei. Aí a caixa de som disse: então não vai subir. Desgostoso, eu dei meia volta e fui embora. Mas antes eu disse: é melhor você ligar para o presidente, dizer que o professor Clóvis esteve aqui, que você não me deixou subir, porque eu não acertei as questionário. Eu já estava no ponto do ônibus quando eu fui seguro pelo braço. Quem era? Era a caixa de som. Um pouco pálido, ele dizia: houve um erro, volte por favor. E até mesmo o convite para voltar, ele era muito pouco da esfera da moral, porque ele já me puxava. Me deu um crachá, e com o crachá eu virei uma roleta. Eu queria lembrar que moral é quando você delibera livremente sobre... né? Não sei se você se lembra. Com o crachá, a roleta virou. Sem o crachá, ela não vira. Né? Entrei, eram 12 elevadores, 6 de um lado, 6 do outro. Entrei num, sabia que andar eu era. Desci num andar qualquer. Tinha uma porta de vidro à direita, uma porta de vidro à esquerda. Eu, então, fui à esquerda. É porque... professor, é só o que resta é ir à esquerda. É o último bastião de luta. É ir à esquerda. Fui à esquerda, meti o crachá numa luzinha vermelha e não abriu a porta. Uma moça de dentro fazia assim, sem abrir a porta. Aí eu chamei a moça. Então ela veio até a porta e ela colou o rosto na fresta. Então eu colei também o rosto na fresta e disse: por que você não abre essa porra desta porta? Aí ela: ah, obrigado. Quero falar com o presidente do banco. Quase que ela fechou a porta de novo. Aí começou a falar: o senhor é da onde? Eu falei: já disse que não sei. Eu só vim dar uma palestra. Me levou, cheguei no auditório, longe dali, presidente, diretores sentados, e eu disse: sobre a vida que vale a pena ser vivida, sobre o que você deve fazer para viver bem, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a moral deve fazer parte da vida que vale a pena ser vivida. E a moral pressupõe a liberdade. Sem a caixa de som, sem o crachá, sem a câmera filmadora até no banheiro, sem a porta que não abre e sem nenhuma instância repressora e castradora tão presente, tão naturalizada, tão convertida em obviedade no mundo das corporações. Vai, talvez mais um exemplo para eu não ficar com pecha de esquerdoide ressentido. O pior exemplo de falta de moral é o da sala de aula. Que fique claro. O professor Carrasco distribui as folhas de prova, coloca as questões na lousa e adverte: a prova é individual e sem consulta. Qualquer olhar bilateral é zero. A aluna engessada faz a prova, coagida pelo medo. De repente, o professor, sem maiores explicações, o professor anuncia que vai partir, que tem um compromisso e que os alunos devem terminar a prova e entregá-la na secretaria. E os alunos estupefatos, boquiabertos, assistem o professor sair da sala. E se entreolham, porque pela primeira vez na história da sua trajetória escolar, podem coabitar com a moral. Porque agora poderão colar ou não colar. Colar ou não colar agora é uma decisão pessoal. Não é mais determinada pela repressão do olhar do professor. A partir de agora, colar ou não colar é uma questão moral. Antes, não era. Antes era medo. E aonde há medo, não há moral. Não é bacana? Portanto, esta é uma perspectiva aristotélica consagrada. A moral é sempre uma reflexão sobre o próprio comportamento, quando o próprio comportamento pode ser livremente deliberado. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, a pergunta que salta ao espírito é: e a ética? Se a moral sou eu pensando sobre o próprio comportamento, o que será a ética? A ética é uma ciência das decisões morais. Do mesmo jeito que você tem o triângulo como figura e a geometria como parte da matemática que estuda as figuras, a ética é a ciência que tem por objeto as decisões morais, as infinitas decisões morais, as incontáveis decisões morais, as particulares decisões morais, as particulares decisões morais. Todas essas decisões morais têm um campo de estudo, e o campo de estudo das decisões morais é a ética. A ética, por ser uma ciência, tem uma pretensão de universalidade que a moral não tem. A moral é a de Clóvis. É Clóvis deliberando sobre o que vai fazer. E a ética? Bem, a ética tem a pretensão de definir o que deve fazer qualquer um, qualquer professor. Por isso os códigos são de ética, não de moral. Porque os códigos têm a pretensão de serem aplicáveis a qualquer um, enquanto que a moral não é de qualquer um. A moral é sempre de mim mesmo. A moral é sempre na primeira pessoa. A moral é sempre do eu. Ótimo. Acho que ficou muito claro. A ética é o campo de estudos que tem por objeto as infindáveis decisões morais. A ética, por exemplo, se interessa pela discussão sobre como alguém poderá atribuir valor a várias vidas possíveis e constatar a vida que vale mais, a vida que vale a pena ser vivida. Como eu atribuo valor? Como é possível concluir que a palestra A vale mais do que a palestra B? A ética estuda esta discussão. Afinal de contas, que procedimento eu tenho que adotar? Que procedimento eu posso escolher para deliberar qual é a vida que vale mais em detrimento das que valem menos? Pois muito bem. A história da ética é a história de infinitas respostas a essa pergunta. Um professor, por exemplo, dá nota 8 ao aluno e ele atribui valor ao aluno. Ele atribui valor ao comportamento do aluno. Ele atribui valor 8. 8 sobre 10. E ele só pode fazer isso porque ele tem um gabarito. O gabarito da prova. Para a prova do professor, resolvemos o problema. Resta o resto. Qual é o gabarito da vida que vale a pena ser vivida? Qual é a nota de corte da vida feliz? Aonde está a resposta da vida indiscutivelmente boa? Todas as perguntas que absolutamente atravessam o nosso cotidiano. Como é? A partir de que critério eu posso deliberar sobre o que fazer? Eu gostaria de chamar a tua atenção. Diante desta inquietação, todas as outras inquietações são completamente estúpidas. Que pergunta poderia ser mais relevante do que a pergunta sobre a vida que você vai viver? O que mais poderia ultrapassar em importância esta pergunta? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. Quer dizer, se eu posso escolher entre várias vidas, se eu posso definir uma, porque eu tenho que definir uma, em detrimento de tantas outras, eu não posso viver no mesmo instante de vários jeitos. Não posso estar ao mesmo tempo aqui em casa. Portanto, eu tenho que escolher. Ora, a escolha da vida que vale a pena é a própria moral. A partir de que critério eu vou escolher? Aonde está o gabarito do professor para que eu possa ver qual é a vida mais valiosa, a vida mais próxima da nota 10? Algumas respostas se destacam. E é claro, essas respostas cada vez mais levam em consideração o quê? A existência de um mundo que não é mais o mundo da cerejeira, o mundo do rio, o mundo do vento, mas é o mundo social. Afinal de contas, eu não posso mais definir a minha vida se eu não levar em conta que eu não vivo sozinho. É preciso levar em conta que a vida de alguém, a existência de alguém, é uma existência no mundo. E que mundo é esse? É um mundo social. Razão pela qual a existência, de uma certa maneira, é um conjunto de relações. Existir não é existir sozinho. Existir não é existir num corpo que permanece, um corpo blindado, um corpo que permanece infenso ao mundo. Não. Existir é relacionar-se. Ninguém existe fora do mundo. Já dizia Hobbes, o problema é que o mundo não sai da frente. Frase sensacional para mostrar a angústia de perceber que a própria existência não é a existência de um eu encapsulado, que você resolve o próprio problema e está tudo certo. Não, o eu é um eu no mundo. E o eu no mundo é um eu em relação. Eu sou eu e minhas relações. Eu sou as relações que me fabricam, poderíamos dizer. Então, é claro, a situação só se complica. Como escolher a vida que vale a pena numa existência tão atravessada por relações e mais relações? A primeira resposta absolutamente consagrada é a resposta do próprio Aristóteles. Eu peço que você absolutamente me acompanhe. Aristóteles é um pensador finalista. Isto é o primeiro cara que na história do pensamento vai dizer tudo o que existe, existe em função de uma finalidade. Tudo o que existe, existe porque busca uma certa finalidade. Não tem nada de bobeira no universo. Eu vou mais longe. A existência é determinada por uma finalidade. Ou seja, você só existe para alcançar uma certa finalidade. E por isso Aristóteles chamava isso de causa final. É a sua finalidade que te dá causa. Você passa a existir, por quê? Porque é preciso que alguém busque aquela finalidade. Essa é a perspectiva aristotélica finalista. Professor Clóvis, essa perspectiva, ela encontra abrigo no mundo contemporâneo? Completamente. Existe todo um paradigma das ciências humanas, que não chama paradigma finalista, mas quase isso. Chama paradigma funcionalista. Não sei se já ouviram falar em análise sistêmica, análise cibernética. Não sei se já ouviram falar no próprio Philip Kotler, mas o Philip Kotler é um funcionalista, portanto ele é um finalista e, portanto, ele é um herdeiro do aristotelismo. Né? Já ouviram falar em input, output, feedback, gatekeeper, tudo isso são perspectivas funcionalistas, isto é, você estuda uma coisa a partir da sua função, ou, se você preferir, a partir da sua finalidade. Aristóteles pensava assim, mas Aristóteles ia mais longe. As finalidades não estão aí ao acaso, de bobeira e no caos. Não. As finalidades, elas compõem um todo ordenado. Aquilo que hoje nós chamaríamos de um todo sistêmico. E esse todo ordenado, Aristóteles deu o nome de cosmo. Todo ordenado de finalidades. Portanto, nós devemos buscar a nossa finalidade num cipoal de finalidades organizadas chamada cosmo. Perceba então que a resposta para a vida que vale a pena ser vivida é a resposta que nós encontramos num gabarito cósmico. Como se a nossa finalidade fosse a peça de um quebra-cabeça de um milhão de peças. E lá está, nós e a nossa finalidade. Perceba que nós não somos nós mesmos os produtores, né? Os definidores da vida que vale a pena. Devemos descobrir a vida que vale a pena, porque a vida que vale a pena tem a sua resposta num tesouro, e esse tesouro é a adequação da nossa existência no todo universal. Você olha para mim e diz, porra, legal, até meio poético, até bacana e tal. Mas e aí, qual é a minha finalidade? Porque pelo que eu entendi, vive bem aquele que persegue a sua finalidade. Se você não descobrir qual é a tua finalidade, vai bater cabeça, vai viver na contramão do universo, vai viver como uma espécie de pedra numa engrenagem, vai viver mal. Como é que eu faço? Primeira dica aristotélica. Somos singulares, portanto nossa finalidade é singular. Erro a não cometer, imitar a vida do outro. Porque o outro é singular e tem uma finalidade singular. Não é porque ele, entre aspas, se deu bem, que você, imitando, vai se dar bem também. Porque a sua finalidade é a sua finalidade. Caso você não tenha entendido perfeitamente o que disse Aristóteles, ele pega você pela mão. Ética Nicômaco, livro 1. Um dos mais conhecidos livros da história do pensamento. Aristóteles diz lá, toda sociedade, que ele chamava de polis, toda polis tem um ranking. Ele não chamava assim, sou eu que estou explicando. Tem um ranking dos fazeres mais nobres. Hã? Médicos, publicitários, marqueteiros. Ei, papapá, 1.500 para baixo, professores. Então tem um ranking, certo? Não adianta me fazer essa cara blasé. Você sabe que a revista Exame traz o ranking das profissões mais bem pagas, não sei o quê. Toda a sociedade tem um entendimento do que vale mais e do que vale menos. Você não vai abrir mão do seu posto para ser coveiro, mas você sabe que é uma troca que está em seu prejuízo. Aristóteles dirá, isto é só uma convenção. Muda a sociedade, o ranking das profissões mais badaladas pode mudar. Agora, esse ranking das profissões mais badaladas nada tem a ver com a sua finalidade. Porque a sua finalidade é um dado da natureza, enquanto que as profissões mais badaladas é uma convenção que pode mudar a qualquer momento. Portanto, não vá atrás da revista Exame. Não vá atrás da profissão que tem mercado. Hein? Ah, mas vai fazer o que com isso? Vai trabalhar aonde? Vai ganhar. Todas essas reflexões vão na contramão da perspectiva aristotélica. A última coisa que você deve consultar para saber qual é a sua finalidade é a opinião do outro. Por quê? Porque as convenções sociais, elas têm desprezo pelas finalidades, pelo telos de cada um, que são um dado da natureza. Eis aí a primeira observação de Aristóteles, absolutamente consagrada. Não imitar a vida do outro, não é? Poxa, para mim isso é uma lição espetacular, né? Por quê? Porque eu sempre tive problemas existenciais espetaculares. Eu estudei direito, fiz doutorado em direito, estudei jornalismo, fiz doutorado em comunicação, estudei filosofia e sou professor. Então você percebe, eu passei a minha vida tentando. Eu passei a minha vida inteira procurando e tenho a firme convicção de que não encontrei finalidade nenhuma. Não é nada fácil você encontrar essa tal dessa finalidade. O fato é que a gente está o tempo inteiro olhando os outros e vendo onde é que a gente pode se encaixar. Aristóteles, então, nos alerta para o fato de que os outros não têm necessariamente a boa resposta para você. A segunda perspectiva que Aristóteles nos oferece é que, embora sejamos singulares, somos parecidos e, portanto, há algumas coisas nas nossas finalidades singulares que são parecidas. E aí ele destaca um aspecto que é comum a todos nós e que ele chama de bem supremo. Em grego, eudaimonia. Em que consiste isso? Aristóteles mostra que quando nós vivemos instantes de vida, existem vidas que são meio e existem vidas que valem por elas mesmas. A eudaimonia é vida que vale por ela mesma. E outras vidas são vidas instrumentais. São vidas que você vive para outras vidas. São vidas que você vive em função de outras vidas. E existem vidas eudaimônicas, isto é, vidas que esgotam nela mesma a sua razão de ser. Aristóteles manda você observar que existe uma tendência a não dar o devido valor às vidas eudaimônicas. Quer dizer, às vidas que por alguma razão, para você, são vidas que são bem supremo. São vidas que são do caralho nelas mesmas. E que você não faz isso em função de nada mais. Pelo contrário, você faz tudo em função daquilo. Claro que um exemplo aqui cai bem. Fui à casa de um amigo e perguntei para o filho dele, o que você está estudando tanto aí, rapaz? Era domingo à noite e o menino disse, tenho prova amanhã. Você concorda comigo que ele poderia ter dito, nossa, cara, porque estudar é do caralho? Porque quando eu olho, olha essas equações, nossa, eu deliro com isso, eu deliro com isso. Poderia ter dito, não poderia? Mas ele não disse, ele disse, eu tenho prova amanhã. E é claro, então, que aquela vida de estudo no domingo à noite não é uma vida eudaimônica. É uma vida instrumental, é uma vida meio. Eu pensei, então, que a eudaimonia fosse a prova de amanhã. E perguntei, e na prova de amanhã, você vai arregaçar, você vai delirar, né? Porque é do caralho quando você pega uma prova e você vai respondendo isso. Entendeu? Você tem mais coisa do que o espaço, assim. Você vai humilhando o examinador e tal. A prova que satisfaz, né? Aí o moleque olhou pra mim e disse, o senhor é meio doido, cara. Assim, eu preciso ir bem na prova pra ir pro ano que pra passar de ano, né? Eu pensei então que a eudaimonia fosse o ano seguinte, o terceiro ano do ensino médio. Eu falei, puto, o ano que vem então, velho, é o ano. Ele falou, é o ano do vestibular. Você percebeu, né? A vida não chegou, né? E o vestibular? Você concorda que seja possível alguém curtir o vestibular no vestibular, por ele mesmo? Não pode ser, não? Você que é com aparência oriental, não gosta de vestibular nele mesmo?
Mas acho que tem aqueles caras que ficam lá, os concursos públicos. Eu acho que eles têm
isso. Isso, velho. O cara vai babando, entendeu? Se você não conhece nenhum deles, muito prazer, né? Eu adoro vestibular. Sempre gostei da competição pela competição, né? Adoro. Depois nem entro, nem me matriculo. É só mesmo para conferir o gabarito e tal, aquela emoção toda. O moleque olhou e disse, é para entrar na faculdade, que é o vestibular, não é não? E aí você diz, porra, então a faculdade é eudaimônica. Aí o moleque disse, não sei, está muito longe. Mas aí eu lembro de um aluno meu, né? Um aluno meu da USP que virou para mim e disse, professor, posso falar com o senhor no particular? Eu estou no quinto ano, eu estou fazendo estágio num banco. Desta vez não é o banco da sua vida, mas é o banco que nem parece banco. Fazendo estágio num banco e eu queria me efetivar. Eu olhei, um pouco surpreso, e com aquela cara de quem pergunta, e Kiko? Né? Ele pegou e falou, não, é que eu não posso me efetivar se eu não me formar. Forme-se. Né? Então, aí é que está o problema. Sabe o seu colega de sala? Lá na USP tem a sala do professor, né? Eu sei. Então, eu tive um probleminha com ele no curso e ele já me reprovou 3 vezes. E aí, tá foda, velho. Eu preciso me efetivar e esse cara não me libera. E aí, tá foda. Aí ele usou a frase que é o próprio símbolo da vida fracassada. Não tem frase melhor que essa. Ele virou pra mim e falou, desova eu, pô. Desova eu. Manja? Desova eu é exatamente a ideia contrária à ideia da eudaimonia. Se a eudaimonia é vida que vale por ela mesma, desova eu é aquela vida que não vale por ela mesma. Né? É aquilo que você diz para o cônjuge no final de relacionamento, com a coisa do divórcio na mão e 2 canetas, né? Para não haver contágio. Você diz, desova eu, velho, libera, desova eu, é vida fracassada, é vida, né? Aí eu virei pro cara e disse, mas meu amigo, você quer tanto se formar, é sinal que a vida no trabalho será uma vida eudaimônica. O fulano olhou para mim, como é mesmo essa história de eudaimônico? Eu falei, é vida que vale nela mesma. Como assim? A vida no trabalho que é eudaimônica é quando no domingo você, de domingo para segunda, você já acorda às 4 da manhã. Indócil, inquieto, toma uma ducha gelada, come ovos e fica fazendo ginástica na expectativa da chegada da segunda-feira. Vai 2 horas antes para o trabalho, fica na porta do trabalho esperando abrir e quando se depara com a sua mesa, você diz para você mesmo, yes, é nós, velho. E você olha aquela mesa e diz, daqui eu não saio mais e tal. E a sua tristeza vai aumentando ao longo da semana e quando chega a sexta-feira, desesperadamente, você constata que você será constrangido a se ausentar daquela mesa durante 2 dias por determinação asquerosa de quem te impede de trabalhar. O cara olhou para mim e disse, o senhor, eu não lembrava o quão doido o senhor era, não é não? Eu peguei e falei, então para que você quer ser efetivado se o trabalho não vale por ele mesmo? Aí ele pegou e falou, é o seguinte, deixa eu explicar. Como estagiário eu ganho X. Se eu for efetivado eu vou ganhar 5X. O senhor entendeu agora? X, 5X. Falei, eu entendi que a eudaimonia não chegou. Eu entendi que a vida que vale a pena não chegou. Eu entendi que você continua trabalhando pelo salário. O salário é o fim, o trabalho é o meio. E o pior, o salário também não será o fim, porque o salário só serve para você fazer outras coisas. E quando é que a vida vai chegar? Esta é a pergunta aristotélica. Quando é que a vida vai chegar? Eu não sei se você percebeu, mas até agora você vem se preparando, não é não? Né? Procure resgatar a sua trajetória. Você se preparou, estudou inglês, francês, alemão, japonês, Word, PowerPoint, não sei o que, e tal. Fez faculdade disso, MBA, MBJ, MBK, M não sei o que. Né? Se preparou, fez media training, software training, não sei o que, fez curso de processo seletivo, né? Headhunter, não cruze os braços na hora da entrevista, não mostre arrogância, não mostre humildade, não sei o quê. E você, num determinado momento não é possível que você não tenha tido o estalo aristotélico, né? Uma espécie de bomba dentro de você, e falar, amigo, peraí, cara, já me preparei, agora a vida chegou. Quando a vida chegou, a eudaimonia também. Vida que vale por ela mesma. Quando a vida é eudaimônica, tudo faz sentido ali mesmo. Quando a vida é eudaimônica, você não faz nada por causa de outra coisa. Quando a vida é eudaimônica, a pergunta para quê? Não tem resposta. Eu faço isso para isso. A eudaimonia é vida que é finalidade última. Não é vida meio. A vida que vale a pena para Aristóteles é uma vida que tem a eudaimonia muito clara na sua cabeça. É preciso saber qual é a vida eudaimônica e, sobretudo, ter certeza que a eudaimonia de uns não coincide com a eudaimonia dos outros. Essa é a resposta de Aristóteles, muito conhecida. Pois muito bem, você ouve essa resposta e você vai se surpreender com a mudança radical de perspectiva que a filosofia moral traz ao longo dos séculos. Por quê? Porque em 1500, um fulano chamado Maquiavel vai virar para você e vai dizer: muito simpática essa história de eudaimonia, mas uma vida nunca vale por ela mesma. Porque a vida nela mesma não tem valor. A vida nela mesma é o que é. A vida nela mesma é um dado, é uma materialidade, não tem valor. Como esta palestra é o que é, nem boa nem má. Nela mesma é só uma palestra. O valor desta palestra jamais estará na palestra, mas está nos seus efeitos, nas suas consequências. Perceba? Surge assim o consequencialismo moral. Pela primeira vez, alguém coloca a sociedade como critério claro de definição da moral. Pela primeira vez, alguém apresenta o espaço público como condição de moral inequívoca. Pela primeira vez, a vida que vale a pena é considerada a partir das relações com o outro. Uma conduta boa é uma conduta que produz efeitos bons. E uma conduta ruim é uma conduta que produz efeitos ruins. A filosofia utilitarista do século XVIII vai acrescentar um dado a essa resposta. Qual é o bom efeito? O efeito é a alegria do maior número de afetados por aquela ação. Uma ação é boa quando alegra o maior número de afetados por aquela ação. Resposta utilitarista. Um fulano chamado Jeremy Bentham, inglês, e outro inglês, no século XVIII, século já XIX, agora John Stuart Mill, né? Eles vão propor o utilitarismo moral. Uma conduta nela mesma não vale nada. Uma conduta vale se alegra o maior número, né? Eu não sei se você percebeu, mas depois do utilitarismo inglês, todo mundo corporativo é utilitarista. O utilitarismo não é uma filosofia, entre outras. O utilitarismo é a obviedade do mundo corporativo. Uma ação vale pelos seus efeitos. Quer ver? Quando eu dou palestra numa empresa, imediatamente após a palestra, passo uma ficha. E nessa ficha as pessoas marcam o que elas acharam da palestra. A palestra, portanto, não vale por ela mesma. Vale pelo que as pessoas marcaram na ficha. E o que é que as pessoas marcaram na ficha? A sua satisfação. Portanto, a palestra não vale por ela, vale pelos seus efeitos. Vale pela satisfação de quem ouve. Imagine, obviamente não é o caso, que o auditório seja constituído por pessoas absolutamente apequenadas de repertório. Qual será a boa palestra? Perceba como a palestra não é boa em si. Um auditório constituído por dementes, evidentemente, exige uma palestra demencial. Por quê? Porque o critério é a consequência. A palestra nela mesma nunca será nem boa nem má. Toda conduta será boa quando ensejar a alegria do maior número. No caso da palestra, o exemplo é claro, né? Porque se a maioria disser que a minha palestra foi boa, eu volto. Se a maioria disser que a minha palestra for ruim, eu não volto. E a palestra nela mesma? Será que alguém veio para julgar a palestra nela mesma? De jeito nenhum. Porque a palestra nela mesma não vale, vale pelo teste de satisfação, vale pelas consequências, vale pela alegria do maior número. Então, claro, o utilitarismo é a moral consagrada pelo mundo das corporações. Eu não preciso te dizer que o discurso da responsabilidade social, o discurso da sustentabilidade, né, o discurso tão em voga, é um discurso utilitarista, né, né, com tinturas ecológicas, tinturas, né, de respeitabilidade ao meio ambiente, etc. Mas é o discurso utilitarista sem tirar nem pôr. Em outras palavras, uma empresa não pode ser julgada em função do lucro, o que seria um egoísmo moral, mas ela é julgada também em função da alegria que enseja junto ao maior número. Quais são os problemas dessa perspectiva utilitarista? Muitos problemas. O primeiro problema é a discussão sobre o que significa a alegria do maior número. Quem define a alegria do maior? Já não é fácil definir a alegria de um. Imagine a alegria do maior número, não é? Há uma empresa de produtos farmacêuticos que tem como programa de responsabilidade social operar fimose de índios no Xingu, né? Dizendo que isso é muito importante. A empresa definiu que isso é muito importante e ela opera fimose em índios no Xingu. Será mesmo que isso enseja a alegria do maior número? Ponto de interrogação. O que significa isso, a alegria do maior número? O que sabe a empresa de produtos farmacêuticos, tão especializada em promover ereções, não é, sobre a alegria de índios no Xingu? A primeira pergunta. Essa é a primeira. O que é a alegria do maior número? O que será a alegria do maior número nesta sala? Quanto mais na sociedade como um todo. Portanto, é quase poética a proposta, mas ela não se deixa traduzir concretamente, né? E, portanto, não permite com clareza você definir como você deve agir. Porque, na verdade, o que diz o utilitarismo? Você deve pensar e escolher a sua conduta a partir da capacidade que a conduta tenha de ensejar a alegria no maior número. Legal, mas não... Em que consistirá isso? Boa pergunta. Né? O segundo problema do utilitarismo é quanto ao menor número. Você poderia me dizer, mas o menor número é o menor número. Se a ação ensejar a alegria do maior número, está mais do que bom. Menor número que se foda. Né? Né? O maior número, isso aí estamos tranquilos. Né? Mesmo se o menor número for 6 milhões de judeus, por exemplo, é o menor número, não é? Aí você mata os 6 milhões de judeus e está tudo certo, porque você ensejou a alegria do maior número. Ficou constrangido, né? Eu não preciso nem continuar. Quer mais algum exemplo? Posso dar, né? O massacre das minorias em nome da alegria do maior número. Por que não? Todo totalitarismo aplaudiria, né? Fantástico como proposta. Terceiro problema do utilitarismo. A ação é julgada a partir dos seus efeitos. Essa teoria teria sentido se o mundo fosse definido assim. Ação e efeitos. Acabou, apaga tudo. Ação e efeitos. Acabou, apaga tudo. Ação e efeitos. Acabou. Aí talvez. Mas não funciona assim. O que acontece é que uma ação enseja efeitos, quem enseja efeitos, quem enseja efeitos, quem enseja efeitos, quem enseja efeitos. E resta então a pergunta, até quando eu tenho que esperar para saber se eu agi bem ou não? O senhor podia dar um exemplo? Tranquilamente. Fui dar uma palestra numa empresa que fabrica cadeiras. Talvez essas aí, porque essas giram. E uma das senhoras da palestra avaliou a minha palestra assim, nota zero no quantitativo. E no qualitativo, palestra tediosa e inútil. Enfim, como as pessoas não costumam ser tão sinceras, chegou até a minha avaliação. Finalmente alguém que diz o que pensa. E achei aquilo curiosíssimo. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Uns 3 meses depois, essa moça procurou os organizadores da palestra, dizendo que tinha uma observação a fazer, que queria refazer a avaliação. Por quê? Ela então relatou que dentro da empresa ela tinha sido acusada, ela estava numa dificuldade de natureza moral, e ela soltou de repente a seguinte frase: não há responsabilidade moral quando não houver liberdade para deliberar você mesmo sobre o que vai fazer. Portanto, eu não posso ser moralmente responsável por uma coisa para a qual eu não tive liberdade deliberativa. Então. E a pessoa que a acusava recuou. E ela se alegrou. Entrou no carro feliz. Como não era uma pessoa do mal, ela lembrou que só pôde dizer aquilo porque ouviu a palestra. Então ela queria refazer a avaliação. Veja como é uma pessoa dedicada e dizer, tediosa, mas não tão inútil assim. Certo? Por quê? Porque 3 meses depois, ela pôde constatar um efeito da palestra que no momento do teste de satisfação, ela não poderia. Por que razão o efeito imediatamente percebido deve valer mais do que o efeito percebido depois, se os dois são igualmente efeitos? Quer dizer, sem aquilo, não teriam acontecido. Quer mais exemplo? Eu dou a aula, às vezes acontece do aluno gostar, né? Pô, eu gostei da sua aula, professor. Posso trazer minha mãe? Posso. Aí o moleque vai pra casa, a mãe, não, venha que vai do cara, não vou porra nenhuma. Ah, venha, o moleque insiste. Chega no dia, o dia que a mãe vem, eu tô com uma dor de cabeça do caralho, uma diarreia terrível, a aula é uma bosta. E terminando a aula, a mulher sai da faculdade, não vê um bueiro aberto, pisa no bueiro, quebra a perna. Tudo isso é efeito da aula, por incrível que pareça, né? Quer dizer, se eu não tivesse dado a aula boa que encantou o menino, a mãe não teria quebrado a perna. E quebrar a perna tem a ver com o valor da minha aula, porque é efeito. Qual é a definição de efeito? Aquilo que não teria acontecido se não fosse a causa. Se não tivesse a aula, a mãe jamais teria ido até a cidade universitária, não quebraria a perna. Não é legal? Mas vamos dar um exemplo melhor, vai. O primeiro-ministro da Espanha anterior a esse chamava-se José María Aznar e ele apoiou Bush e Blair na declaração de guerra ao Iraque. Apoiou com cojones, né? Apoiou de malicuia. Não foi que nem os outros. Apoiou, tanto que a declaração de guerra foi feita em Madrid. Muito bem. Se o valor daquele apoio vale pelos efeitos, quais foram os efeitos? Nossa, o cara tinha 80% de aprovação, na Espanha recebeu dinheiro de... Sabe aquela coisa dos Estados Unidos? Quando você é fiel, ele remunera mesmo, velho. Né? A Espanha começou a comprar o mundo, né? Conforme você deve estar percebendo aí. Choveu dinheiro... O cara tirou a Espanha da condição de norte da África, né, de país subalterno. A Espanha ganhou uma proeminência geopolítica que não tinha desde Cristóvão Colombo. Né? Espanha do caralho. Espanha foda. Espanha. Então você diz, pô, o cara agiu muito bem. Mas depois de quase 3 anos, explodiu uma bomba. A Al-Qaeda botou uma bomba na estação de Atocha. E aí, a população espanhola relacionou a bomba ao apoio a Bush e Blair. E aí, ele perdeu as eleições. Aí, ele perdeu todo o seu apoio. Aí, ele não se elege nem para síndico de prédio. E aí foi uma tristeza. E aí você pergunta, mas peraí, até a bomba ele tinha agido muito bem, depois da bomba, que foi efeito do apoio, porque a Al-Qaeda disse, ele apoiou e nós estamos botando a bomba por causa disso. Ele perdeu o seu reinado. Se a ação vale pelos seus efeitos, durante 2 anos a ação foi boa, e depois ela ficou ruim. Como pode uma ação ser boa e ruim ao mesmo tempo? São os problemas da perspectiva utilitarista. Então você percebe que a conduta está inscrita no espaço público. Ora, eu gostaria de chamar a tua atenção para o fato de que a ética nos meios de comunicação também obedece a uma lógica deste naipe. Toda vez que você pergunta às pessoas sobre a ética nos meios de comunicação, invariavelmente as pessoas apelam para os efeitos da mídia na sociedade. Pergunte sobre a ética no jornalismo e as pessoas falarão da escola base. efeito catastrófico, né? Pergunte sobre a ética na publicidade e as pessoas falarão sobre a sociedade de consumo, sobre a alienação, sobre não sei o quê. Ou seja, as pessoas julgarão o comportamento do profissional da mídia a partir dos seus efeitos. Não tenha a menor dúvida. Ninguém julgará a ação do publicitário por ela mesma. Até porque não tem muito noção de como o publicitário faz o que faz as coisas. Então você percebe, nesse sentido, que a conduta do profissional da mídia é uma conduta julgada pela sociedade a partir de critérios utilitaristas. E o próprio profissional da mídia apela para esse tipo de argumento, né? Nós temos uma função social, nós temos um trabalho, uma missão a fazer, jornalismo é um sacerdócio, né? Nós temos como função informar a sociedade. Nós temos, portanto, há um discurso que é um discurso que julga a própria conduta a partir dos seus efeitos. Existe um grande problema na adoção dessa estratégia. É que quando você julga a ação pela ação, você controla a ação. Quando você julga a ação pelos seus efeitos, existem variáveis que interferem naqueles efeitos que você não controla. Quando os efeitos são bons, está tudo certo. Mas quando os efeitos são ruins, você perceberá o quanto parece injusto você ser julgado a partir dos efeitos. Gostaria de trazer, para você entender melhor essa questão, a conversa entre o príncipezinho e a raposa no Pequeno Príncipe, né? Qual é a grande frase do Pequeno Príncipe, a frase mais conhecida? Você é eternamente responsável pelo que cativa, né? E o príncipezinho disse, mas eu não quis cativar ninguém. E a raposa diz, mas cativou? Perceba que a raposa tem um discurso consequencialista, né? Você é responsável em função do efeito. O cara, eu não queria seduzir ninguém, mas sua responsabilidade moral é dada pelo que você produz. Quando a coisa dá certo, legal. Quando a coisa não dá certo, né? É mais ou menos você julgar alguém, dizer que bater pênalti bem batido é o que entra, né? Então você julga o batedor do pênalti não exatamente pelo que ele faz, mas pelo resultado que é o gol. E às vezes o cara bate mal para burro, mas o goleiro escorrega e a bola entra. E muitas vezes o sujeito bate muito bem o pênalti, mas o goleiro faz uma proeza e defende. E claro, a moral do futebol também é consequencialista. Está todo mundo cagando e andando se o cara bateu bem o pênalti. O que importa é que a bola entre. Razão pela qual a moral consequencialista muitas vezes nos obriga a assumir responsabilidades a partir de efeitos determinados por variáveis que nunca controlamos, e o que é pior, jamais poderíamos cogitar que essas variáveis participassem dos efeitos em função dos quais somos julgados. Por conta disso tudo, surge no século XX, e eu estou chegando no fim da minha fala, surge no século XX uma resposta para a ética, que é uma resposta contemporânea. Até agora eu falei da história do pensamento. Agora eu vou falar da atualidade do pensamento filosófico moral. A resposta contemporânea para essa pergunta sobre como definir a própria vida é hoje denominada de ética nas relações. Ética nas relações é uma proposta filosófica de pessoas que estão vivas, né? Não é mais um clássico como Aristóteles, mas é gente que escreve no caderno mais da Folha. São jovens, é gente, né? A ética nas relações é um movimento europeu e americano. A ética nas relações aponta para uma solução que não é mais egoísta nem utilitarista, mas ela é contratualista. Qual é a ideia? O valor de uma conduta não está na conduta. O valor de uma conduta também não está no seu efeito, nem na alegria do maior número. Mas o valor de uma conduta só pode ser dado a partir da análise da relação em que essa conduta se encontra. A relação entre duas ou mais pessoas é o quadro intersubjetivo que define os critérios de moralidade das condutas. Portanto, de uma certa maneira, toda relação intersubjetiva é um espaço de definição de critérios de moralidade. Eu vou repetir, toda e qualquer relação intersubjetiva é, de forma mais ou menos explícita, um espaço de definição de critérios de moralidade, que, singularmente, para aquela relação, define o que é aceitável e o que não é aceitável, o que é previsível e o que não é previsível, e assim por diante. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que uma jovem faça a corte a um rapaz, e os dois dão início a um idílio afetivo, um caso mesmo, um namoro. E o que é interessante nessa relação é que um faz crer ao outro que o outro é o monopólio dos seus afetos, da sua libido e do seu erotismo. Não sei se já viveram uma relação assim. Você é tudo para mim, diz o rapaz. Não é? Eu, quando contemplo outras mulheres, eu me sinto até mal. Me dá azia olhar para outras mulheres. E nesse relacionamento em que as pessoas falam, se comportam, as pessoas insinuam, as pessoas fazem crer, as pessoas geram expectativas, nesse relacionamento, o que que acontece? Espera-se um do outro uma canalização absoluta dos afetos eróticos, um monopólio absoluto e um controle absoluto das manifestações de erotismo. Pois muito bem, nesta relação, a jovem surpreende o nosso herói em ósculo bucal adulterino com um terceiro elemento atrás de um poste, no caso a melhor amiga. Então você percebe que a conduta, né? Lembra que nós dissemos Aristóteles, né? Atividade que tem por atividade de atribuição de valor, que tem por objeto a práxis, né? Então, mas o objeto da conduta, né? O objeto da moral é a conduta, mas a conduta nela mesma é vazia. E por que a conduta nela mesma é vazia? Porque o beijo é o beijo. Quer dizer, o beijo é ósculo, é boca com boca, é língua com língua, é manipulação mamilar, manipulação glútea. O beijo é o que é, mas é só o que é. Né? Aonde vai estar o valor moral do beijo? Vai estar no que foi dito antes. Vai estar no que foi prometido antes. Vai estar no que foi esperado antes. Vai estar nas expectativas e nos comportamentos. Então, é claro, é a relação, o quadro definidor do valor moral de qualquer conduta. Tanto é assim que, se você mudar a relação, perceba como o valor do beijo muda. Um jovem faz a corte a uma jovem chaveca. A jovem contempla o rapaz e diz: você não é asqueroso, eu ficaria bem com você. Porém, eu sou fiel à pluralidade de parceiros. Estou numa fase de experiências novas. É uma maneira super elegante de dizer: dou para qualquer um, uma coisa assim. Mas não espere de mim exclusividade. É isso que ela está dizendo. Não espere de mim exclusividade. E esse rapaz sai na rua, apaixonado pela moça, não tinha sido selecionado pelo sorteio na Loteria Federal, sai sozinho e encontra a moça dando beijo atrás do mesmo poste, provavelmente com o cara do primeiro exemplo. Perceba que o beijo é o mesmo. Objetivamente, o beijo é idêntico. Mas moralmente, o valor moral do beijo é outro. E o que mudou? O beijo? Não. Os dois têm manipulação glútea. Os dois têm manipulação mamilar, os dois têm o que têm. O que que mudou? O que mudou é a relação. O que mudou é o que tinha sido combinado. O que mudou são as condutas e as expectativas. Portanto, o que, que diz a filosofia? Você vai dizer, porra, mas isso é meio óbvio, não é? Não? Pois é, mas é que nem o ovo de Colombo. É meio óbvio, mas nunca ninguém tinha dito antes de 1988. Porque até 1988, Aristóteles reinava soberano. O objeto da moral é a conduta. E a conduta é analisada isoladamente. Até que alguém chega e diz, mas peraí, o problema disso não é a conduta e seus efeitos, a conduta e suas intenções, a conduta e o mundo das ideias, a conduta e o... Não, o problema é que a conduta só tem sentido no mundo, e o mundo é um mundo de relações. E é por isso que as relações passaram a ser entendidas como verdadeiros contratos de definição de cláusulas morais. É claro que esses contratos não são expressos, não são contratos firmados de ofício. São contratos que vão se definindo ao longo da relação. São contratos que vão sendo firmados e aquecidos, cláusulas que vão sendo corroboradas ao longo de um processo. E é claro que é em função do que foi acordado que um beijo na boca poderá ser uma blasfêmia inaceitável ou poderá ser uma obviedade absolutamente esperada pelo outro que contempla. Então perceba que essa perspectiva contratualista é uma perspectiva altamente promissora. Ela tem problemas? Tem. Porra, mas não tem nenhuma resposta que não tenha problemas? Não. Então a filosofia moral não sabe responder qual é a vida que vale a pena ser vivida? Não sabe. Não sabe. E quem é que responde? Ah, o Lair Ribeiro, Chiniachique, autores de aeroporto, esses têm 10 lições para a vida feliz, 10 lições para uma vida de sucesso, 10 lições, esses têm a fórmula, é possível que funcione, eu nunca nem li, mas é possível que funcione. O que, que a filosofia diz? Não sabemos. Desde Sócrates, o que você tem que fazer para viver bem, eu não sei. O que eu sei é que é preciso ser livre. O que eu sei é que talvez a ação tenha a ver com os efeitos. O que eu sei é que talvez a ação seja definida na relação. Mas o que você tem que fazer para viver bem, eu não sei. Aliás, a filosofia mais bem diria, o mais provável é que não possa mesmo haver resposta. Porque a vida está mais para dor e sofrimento. Quer dizer, existe um problema na existência que é invencível. Existem dificuldades existenciais que são da esfera do invencível. Se você imaginar, por exemplo, uma definição platônica de desejo como sendo uma inclinação do corpo para aquilo que falta, você já está diante de uma aporia, de uma solução sem saída. Porque se você deseja aquilo que você não tem, você é obrigado a concordar que quando você tem, você não deseja mais. Nada que você não tenha constatado ainda. Né? Deseja, deseja, deseja a falta. Quando tem, passa a desejar outra coisa. Aquilo que ainda falta. Portanto, a sua existência fica oscilante entre dois polos trágicos. Desejar e não ter, definição de frustração. Ou ter e não desejar, definição de tédio. Por isso o pêndulo de Schopenhauer, entre o tédio e a frustração. Percebeu? A existência tem um problema. Não dá para solucionar em 10 lições. Qual é o problema da ética nas relações? O principal problema é que a ética nas relações funcionaria maravilhosamente se nós fôssemos entes enrijecidos. Em outras palavras, se nós não mudássemos. Então, você me contempla, você me estuda, você espera do meu comportamento e eu agirei e o valor da minha ação será regido pela expectativa que você tem do meu comportamento. Funcionaria bem. O problema é que a nossa trajetória no mundo é uma trajetória de encontros com o mundo, encontros com corpos com os quais nos relacionamos, e esses corpos vão nos afetando, nos modificando, nos transformando. Somos, portanto, um deixar de ser ininterrupto. E aí, E aí você que me contempla, tem uma ideia de mim, uma expectativa de mim, uma representação de mim, e eu, por minha vez, vou me deixando afetar pelo mundo e vou me deixando transformar pelo mundo. Portanto, existe uma espécie de decalagem entre o que você espera de mim e aquilo em que o mundo me converte. Parece que, pelo fato de eu ser sempre outro, a sua expectativa a meu respeito vai estar sempre caduca, atrasada, vencida, perecida. Porque quando eu chegar em casa hoje, a pessoa que lá me espera, enfim, tem expectativas definidas pelo que ela viu. Ela não pode ter expectativas a meu respeito definidas pelo que ela não viu. E o que ela não viu? Ela não viu tudo o que aconteceu comigo desde a manhã de ontem. Então, é claro, eu volto para casa outro. Um outro que ela não sabe quem é. E, portanto, ela só pode ter expectativas inadequadas em relação a este outro, transformado pelo mundo, afetado pelo mundo. Por isso que a ética nas relações também é chamada de ética na comunicação. Porque para que funcione isso, é preciso atualizar os afetos. Ou seja, é preciso contar para o outro em quem o mundo está me transformando. Até para dar ao outro a oportunidade de descontinuar a relação. Aquele em quem o mundo te transformou, não me interessa mais. Aquele em quem o mundo te transformou, já não serve mais. Já não é. Então, é claro, quando você atualiza os afetos, quer dizer, quando você comunica de que maneira o teu corpo se relaciona com os demais corpos no mundo, você permite ao teu interlocutor uma correção ininterrupta de expectativas. Porque não existe nenhum problema em mudar. É um absurdo você cobrar do outro a permanência e até mesmo a coerência, dado que na existência os encontros com o mundo não são nada coerentes. Não há nenhum problema em sair de casa e se apaixonar por alguém. Do ponto de vista ético, a paixão é um dado da natureza que não controlamos. Portanto, não há nenhum problema em se deixar afetar pelo mundo. O problema está em não comunicar. Porque quando você não comunica, você condena o outro a se relacionar com alguém que não existe mais. Talvez um exemplo. Eu me casei há 10 anos. Eu me casei na Catedral da Sé de São Luís do Maranhão. Porque minha esposa é maranhense, enfim. E quando eu me casei, todas as minhas células aplaudiam aquele matrimônio. Eu não sei se você já viveu uma situação tal de enamoramento que todo o corpo aplaude a presença do ser amado. É claro, o mundo da vida é assim mesmo, as células vão morrendo, o mundo vai afetando, os afetos vão se substituindo. Não há por que imaginar um amor eterno. Se o amor é afeto, o amor é corpo, e o corpo morre a cada instante, células se substituem, e de eterno mesmo, só a nossa doce ilusão. Claro. Que relação então esperar? Uma relação de atualização dos afetos. Assim que eu me casei, eu fui convidado para dar aula na SPM. E era um curso optativo. Eram duas classes e a secretária separou por um critério esdrúxulo, homens numa classe e mulheres em outra classe. Depois de algumas aulas, as mulheres me deram um presente. Era uma camiseta. Escrito, eu sou pop. Fiquei feliz com a camiseta. Era uma manifestação de apreço. E assim eu botei a camiseta em cima da camisa e continuei dando aula. Terminou a aula, entrei no meu Ford Ka, que é automóvel de professor. e me dirigi até a rua Conselheiro Brotero, onde eu residia, muito próximo do Hospital Samaritano. Quando eu estava no carro, eu olhei para a camiseta e eu disse, essa camiseta eu não sei, mas ela não vai pegar bem em casa. Assim. Me ocorreu então me livrar da camiseta. Entendeu? Reflexão moral é aquilo que passa pela sua cabeça. Eu vou me livrar da camiseta porque a camiseta vai trazer uma certa desarmonia. Início de casamento, aquele puta romantismo. Aí eu pensei em jogar a camiseta fora, mas eu fiquei com pena. Eu pensei em esconder a camiseta, mas eu resolvi não arriscar. Porque esconder uma pessoa como eu, que estuda filosofia, esconder a camiseta de uma mulher, é uma coisa... Ela vai encontrar em 3 minutos a camiseta. Aí eu peguei e falei, eu vou ficar com a camiseta. Cheguei em casa, abri a porta, entrei, sentei. Dona Julieta, que até hoje serve a couve-flor, serviu a couve-flor. Dona Julieta começava a trabalhar para nós naquele instante. Eu me sentei, comecei a comer, veio minha esposa, início de casamento, mulher nordestina, aquela recepção calorosa, se sentou ali e começou a comer. De repente ela viu a camiseta. É muito interessante porque o maxilar arrefeceu, sabe? Os afetos são assim, eles são visíveis, né? É que você não vê o fígado, mas ele deve torcer, assim. O rim, o baço. O que você vê é o que você vê, mas o que você não vê se arrepia todo, né? Ela falou, o que é isso? Eu disse, uma camiseta. Mas quem te deu isso? Lembra que eu disse que tinha uma classe de homens e uma de mulheres? Lembro. Foi a de mulheres. Mas quem deu? Eu não sei. Não, como não sabe? Não, foram moças. Mas quem? Eu não sei. O que eu posso dizer é que são moças esteticamente irrepreensíveis. A SPM é um banco de capital estético destacável. Moças extraordinárias. E ainda fiquei falando, porque... Completamente demente, né? Você não tem ideia, é uma mais linda que a outra. De repente, eu assisti a uma verdadeira avalanche de fúria. E foi um discurso fulminante. Até mesmo de repúdio ao ensino privado. Essa camiseta é ridícula. Isso é coisa de idiota. Por isso que eu estudei na Federal. Deixei passar. Porque cansa, né? E eu apostei no cansaço. E apostei bem. Quando terminou, eu disse, terminou? Façamos uma reflexão aristotélica. Como eu poderia ter agido diferentemente? Porque é condição da moral, não tem outro jeito. Poderia não ter ido da aula, não teria recebido a camiseta. Seja ridículo, só você para pensar numa coisa dessa. Poderia não ter dado aula para as meninas hoje. Poderia não ter aceito a camiseta, ridículo. Mas então não entendo. Então o que você queria era que eu mentisse. O que você queria era que eu escondesse a camiseta. Eu confesso que passou pela minha cabeça fazer isso. O que você queria era que eu escondesse a camiseta, porque escondendo a camiseta eu protejo o objeto do seu amor. E qual é o objeto do seu amor? É a ideia que você tem de mim. Claro, né? É óbvio que a pessoa não ama o outro, ama a representação que ela tem do outro. Porque ninguém pode amar o outro que nem sabe quem o outro é. O outro é um trânsito, um fluxo. Nem você sabe quem você é. Não pode amar o outro. Você ama o que você acha que o outro é. Como a camiseta desmente o objeto do amor, você odeia a camiseta. Se eu escondo a camiseta, está tudo certo. Mas tem um problema aí. Ao esconder a camiseta, eu estou impedindo a atualização dos afetos. Eu estou impedindo que você saiba o mundo que me afeta. Eu estou impedindo que você saiba que tem moças esteticamente inatacáveis que me deram camiseta. Quer dizer, alguém teve ideia de produzir uma camiseta, comprar uma camiseta, levar uma camiseta, suportar a chacota dos colegas e entregar a camiseta. É alguém que tem afeto, velho. É alguém que... Eu estou impedindo que você saiba tudo isso. Eu estou impedindo que você perceba que eu tenho 1.000 alunos por semestre, dos quais 800 são alunas. E mesmo que eu fosse um balde de cândida, haveria 5% de alunas interessadas em enfiar a mão para ver o que tem dentro. O que dá 40. 40. Tem ideia de 40? É um exército. Eu estou impedindo que você perceba o mundo da vida como ele é, porque é este mundo que me afeta, que me transforma, que me modifica, que me faz existir diferentemente. É com este mundo que eu me relaciono. Se você quer conservar a sua ideia de mim, objeto do seu amor, intacta, assuma o risco de começar a amar cada vez mais algo que não tem nenhuma correspondência com o mundo real. Me saí muito bem. Essa história acaba um ou dois anos depois. Eu fui convidado pela FEA para dar um MBA ética nas organizações em Vitória. E eram 16 horas de ética, 8 no sábado, 8 no domingo. Aí eu estava dando o curso e falei da história da camiseta. Quando terminou o curso no domingo, um grupo de moças do MBA, um número de encontros com o mundo maior, né? Uma existência mais longa, a existência deixa traços, né? Menos frugais e tal. E aquele grupo de moças me entregou uma camiseta. E a camiseta era cada vez mais pop. Então, claro, eu vesti a camiseta cada vez mais pop, terminou o curso, fui para o aeroporto, na época que o mundo aéreo era um mundo feliz, cumprimentei as aeromoças, fui chacoteado pelo comandante, cadê o professor Pop? Me deram produtos do Boticário, desci aqui em São Paulo, e minha esposa foi me buscar no aeroporto, depois de um final de semana de ausência, a porta do desembarque se abriu, e eu mostrei a camiseta cada vez mais pop. E agora, claro, a reação foi de riso. O que mudou entre a primeira camiseta e a segunda camiseta? O que mudou foi que houve uma correção de expectativa. A ética nas relações aposta numa correção de expectativa. Por quê? Porque a única maneira de você permitir ao outro ter uma ideia de quem você é, é atualizando os afetos. É, de uma certa maneira, mostrando que você é um trânsito. É desfazendo o mito da permanência. É mostrando que você é afetado ininterruptamente e é preciso considerar esta afetação ininterrupta. Só neste caso, a pessoa poderá renovar a cada instante um certo pacto contratual de relacionamento. Senão, a pessoa estará condenada a continuar se relacionando com alguém que foi deixando de existir a cada minuto. E muitas vezes a distância é tão abissal que numa terapia de casais, a moça disse para o terapeuta: o problema é que eu estou há 15 anos casada e eu não tenho a menor ideia de com quem estou casada. É claro, não houve uma atualização. De repente, o casamento foi um espaço de distanciamento progressivo. A atualização dos afetos é condição para uma renovação ininterrupta de um pacto contratual em que são definidas cláusulas de moralidade, aonde as ações podem, evidentemente, ter algum valor moral. Isto vale para relações afetivas, para relações de amizade, mas também e sobretudo para relações profissionais. Afinal de contas, o que pode e o que não pode ser feito entre pessoas não é uma descoberta em Júpiter, não é definido por uma inteligência suprema, não é encontrável nos anéis de Saturno, mas é definido em pactos de relação a cada instante, em que definimos aquilo que é factível e o que não é factível, aceitável e o que não é aceitável, no mundo de carne e osso. E uma empresa de supermercados chega para mim e diz: professor Clóvis, o senhor o senhor escreveria para nós um código de ética? E eu olhei e disse, como assim? Não sei, imagino que para o senhor seja fácil, talvez o senhor tenha até pronto. A gente só dá um... Perceba que distância tem isso daquilo que eu entendo pelo problema. Se eu estou dizendo que a moral decorre de uma renovação ininterrupta de pactos, a partir de uma atualização de perspectivas no mundo da vida e nas relações de carne e osso complexas dentro de um determinado espaço, como posso eu, dentro do meu escritório, propor um código de ética que padronize condutas para um supermercado onde eu nunca entrei? Recusei, chorando, porque o que me pretendiam pagar me permitiria certamente um certo regozijo econômico. Mas eu acho que a picaretice tem limite. E o meu limite é esse. O meu limite é desqualificar toda tentativa de padronização da conduta sem que sejam respeitadas condições de liberdade de definição de cláusulas. Porque toda vez que você impõe um código de conduta aplicável a todos, sem considerá-los nas suas especificidades, isso só pode ser obra macabra de uma iniciativa de dominação, de imposição e de desrespeito às condições mais mínimas de moralidade, que desde Aristóteles pressupõe a liberdade de definir cláusulas, a liberdade de definir o próprio comportamento e a liberdade, sobretudo, de continuar ou descontinuar aquela relação. Eu acho isso muito bacana, cara. Por que você tem que contar? A pergunta que todo mundo fala é, por que você vai contar o que você está sentindo? Para poder dar ao outro a chance de escolher. Porque você não é nada além daquilo que você sente. Se você não conta o que você sente, você frauda a mais legítima expectativa que o outro possa ter de você, que é relatar exatamente isso. Em quem o mundo te afeta, em quem o mundo te transforma, quem é o novo Clóvis afetado pelo mundo a cada segundo e que pode contentar ou descontentar aquele que com ele se relaciona. Eis aí a perspectiva de uma reflexão sobre moral no mundo contemporâneo. Nos Estados Unidos, esta ética nas relações, que é a nomenclatura francesa, nos Estados Unidos ela é chamada de contratualismo diretamente, contratualismo moral. E o contratualismo moral se apresenta nas instâncias acadêmicas como a grande inovação filosófica de contraposição ao utilitarismo, que no mundo anglo-saxão é praticamente hegemônico como resposta para o bom comportamento e a maneira legítima de definir a vida que vale a pena ser vivida. Era isso então. Muito obrigado. Eu espero que tenham percebido que a reflexão sobre moral é uma reflexão... Alguns alunos me perguntam, professor, a sua aula não serve para nada, porque estão acostumados a fluxogramas. Eu imagino que quem tem a minha aula depois de uma aula de marketing possa ter mesmo essa sensação, sua aula não serve para nada. E a palavra serve é muito legal, porque ela vem de servidão, servitude. De fato ela não serve para nada, porque tem a pretensão de ser soberana, eudaimônica, bastar-se. Esgotar nela mesma a sua razão de ser. Não há a menor necessidade de aplicar nada em lugar nenhum. É uma aula que vale na aula. E se não valer na aula, certamente não valerá em nenhum outro lugar. Verdadeiro pretexto para reflexão sobre temas que, se não fosse a aula, não seriam refletidos. E o que é mais fantástico, eu não estou propondo uma reflexão sobre ligação peptídica, mas estou propondo uma reflexão sobre qual é o procedimento legítimo para definir, dentre as múltiplas possibilidades de vida, entre trabalhar na Young Rubicon ou abrir uma pousada em Búzios, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Nenhuma outra pergunta pode superar essa. Pergunta obviamente relevante, mas obviamente não discutida. Até porque, para que a vida no mundo de carne e osso seja suportável, é preciso mesmo que esse tipo de pergunta e de reflexão seja economizado. Porque se você começar a gastar tempo perguntando e refletindo sobre a vida que vale a pena, é possível que você não tenha, que você não consiga ter a eficácia que o mundo espera de você. E assim você continuará sendo eficaz, aplaudido pela eficácia, produzindo efeitos que alegram os outros. Mas sempre caberá a pergunta: e a vida chega quando? A ideia da frase "e a vida chegou" é muito boa. Porque mesmo eu, durante anos, eu me preparei. Você pode imaginar. Fiz 3 graduações, 2 doutorados. Eu me preparei, né? Eu me preparei. O meu pai tinha o discurso da preparação. E eu tinha vontade de perguntar para ele: e aí, e quando é que vai ser para valer? Quando é que a vida vai chegar? Mas ele morreu. Ele morreu ajudando a que eu me preparasse. E aí um dia eu li um tal de Nietzsche, sabe? E aí eu disse para mim: meu, a partir de agora a vida chegou. E o que significou isso para mim? Significou assim: se eu estiver desfrutando, eu continuo. E se eu não estiver desfrutando, eu não continuo. Ah, faça um pós-doc em Estocolmo, e quando você voltar, você será Deus. Não, essa você não me pega mais. Já me pegou várias vezes com isso. Agora não me pega mais. Quem falou que eu quero ir para Estocolmo? Porque a coisa tem que valer a pena ali. Na Young Rubicon. Na palestra. Não é depois. Porque depois não é. Depois não existe. Depois é só quimera. Depois é uma projeção. Depois, só na nossa cabeça. A vida de carne e osso é já. E aí a perspectiva eudaimônica de Aristóteles é muito tentadora. Talvez a perspectiva nietzschiana da vida intensa, que também é muito legal. Então é isso. É isso que eu queria dizer. Queria lembrar a vocês que a Casa do Saber está cheia de... Ela é um cardápio de cursos de filosofia espetacular. É claro que você pode encontrar esses cursos nas diversas universidades onde esses professores trabalham. É claro. É claro que, inclusive, na Universidade de São Paulo, da onde vem a maioria dos professores, esses cursos são gratuitos. Mas é claro também que a Casa do Saber oferece condições materiais que, para você que já está trabalhando, talvez sejam mais adequadas do que os bancos escolares da FEFELET. E aí eu queria recomendar a vocês professores de lá que são absolutamente sensacionais. Pessoas acima do bem e do mal. Na Casa do Saber você tem o Renato, Janine Ribeiro, Franklin, Leopoldo e Silva, Marilena, Chauí, a Scarlett Merton, você tem, sei lá, você tem o Bolzani, você tem o departamento, é impressionante. E aí também tem os da Unicamp, tipo Leandro Karnal, os da PUC, tipo Pondé. Então é muito legal. Os meus colegas da Casa do Saber são professores absolutamente excelentes. E eu faço isso aí. Se você for fazer o curso ou não, para mim não me afeta em nada. Mas eu falo isso aí para você mesmo. É que é um espaço muito legal. Claro, do seu lado pode sentar uma pessoa, digamos, mais ou menos preparada para enfrentar aquele curso. Mas é você que vai fazer o curso, não está sentado no colo dela. Então eu acho que tem alguns cursos que são muito legais. Por exemplo, eu fico um pouco constrangido de fazer os cursos eu mesmo, porque como sou professor, cria assim Então eu gravo o curso dos outros com a aquiescência dos outros. E acabou outro dia um curso do Franklin chamado Eu e o Outro. Nossa, cara. 4 aulas, 8 horas de reflexão sobre eu e o outro. Em Merleau-Ponty, você que gosta de fenomenologia, em Bergson, em Pascal e em Hegel. Nossa, gravei, botei em CD, transcrevi, entreguei a transcrição para o professor. Show de bola, show de bola. Realmente tem algumas coisas que são muito legais. E em outras áreas também, literatura, arte e tal, realmente vale a pena. Se eu não fosse professor, eu seria frequentador. Valeu, então. Foi um prazer ter vindo aqui. Obrigado.
Young Pod. Um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.